vamos lá. Estamos estudando a nossa sexta matéria do curso de maturidade do Espírito, que é a vitória sobre o pecado. Essa é a nossa quarta aula. E nessa quarta, quinta e sexta aula, nós vamos aprofundar nos temas que nós já vimos. Então, eu não vou lançar, provavelmente, nenhum conceito novo, mas eu vou aprofundar em alguns deles, para que você tenha segurança de que, de fato, o que nós estamos ensinando é em linha com o ensino da Palavra de Deus. Em muitos lugares, as pessoas não acreditam que as pessoas querem saber o que diz o livro de Romanos, o que diz o livro de Gálatas, o que diz o livro de Hebreus. As pessoas acreditam que o novo convertido não quer saber disso, ele quer só cantar os cânticos da igreja e se sentir bem. Mas é um engano. É Palavra de Deus, é Espírito e é vida e tem poder para transformar a nossa alma, para renovar a nossa mente. E quando as pessoas vão entrando, mergulhando na Palavra, depois não conseguem ficar sem mais. Sabia disso? Depois, quando elas vão a algum lugar onde a Palavra não é devidamente colocada, elas estranham, porque elas vão acostumando com o alimento apropriado. Nós estamos aqui para comer a Palavra de Deus, amém? A cruz é o centro do cristianismo. Não existe cristianismo nem vida cristã sem a experiência da cruz, a obra consumada. E, de uma maneira prática, didática, aquilo que o Senhor realizou na cruz tem dois aspectos, ok? Dois aspectos, que eu vou chamar, não sou eu só que chamo isso, né? Não sou eu que criei essa terminologia, mas eu particularmente gosto dela. É chamado de obra da cruz e poder da cruz. Vamos dizer juntos? Obra da cruz e poder da cruz. São os dois aspectos daquilo que o Senhor fez ali no Calvário. Muito bem, o que é cada um deles? Primeiro, a obra da cruz. O aspecto central da obra da cruz é a substituição. Diga, substituição. O que é substituição? É quando nós colocamos uma coisa no lugar de outra. Então, nesse sentido, na obra da cruz, o Senhor Jesus nos substituiu. Tomou o nosso lugar. Nós é que deveríamos morrer, mas Ele morreu no nosso lugar. Nós deveríamos ser condenados, mas Ele sofreu a condenação no nosso lugar. Essa expressão, no nosso lugar, é substituição. Nós chamamos isso de obra da cruz. A obra da cruz é a base da reconciliação, é a base do perdão, da purificação e também da justificação. Tudo aconteceu porque Ele morreu no nosso lugar. Romanos 5:10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 1 Coríntios 15:3 diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo qual é o evangelho que ele pregava. E ele está dizendo, olha, eu entreguei para você o que eu recebi. E essa é a parte inicial e central do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então você vê, não é algo realmente misterioso, não é algo difícil de você compreender quando alguém expõe para você. No entanto, as implicações práticas disso são inúmeras e enormes. Daí a necessidade nós temos revelação dessa verdade, quando dizem amém. Então, porque o Senhor Jesus morreu por nós como nosso substituto, nós recebemos o quê? Justificação, perdão dos pecados, purificação, reconciliação com Deus e, obviamente, uma vez que o preço foi pago, uma vez que o pecado foi condenado e você é declarado justo diante de Deus, o resultado tem que ser paz. Paz. Crente é alguém que vive em paz. As pessoas têm que relacionar com você e perceber que você está em paz. O crente não vive com a sua alma tumultuada, atribulada, com medo, angustiado, ansioso, sem paz. Porque essas coisas todas, em última análise, é em relação a Deus, você não tem que ter medo de Deus mais, porque a ira não vai mais cair sobre você, a praga não virá sobre você, a maldição não vai alcançar você. Você, às vezes, por causa da condenação, por causa da acusação do diabo, você fica com expectativas de coisas ruins no seu futuro, muda essa sua ideia, Deus tem pensamentos bons a seu respeito, sabe por quê? Porque o seu pecado foi todo perdoado. Sua condenação, aquilo que deveria receber, ele já recebeu no seu lugar. Então, mesmo que hoje você tenha falhado, tenha caído, tenha pecado, eu quero dizer para você, permaneça em paz, declarando, eu sou justo pela fé. Eu tenho paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Que graça que é essa? A obra da cruz. A obra do Calvário. O aspecto básico da obra da cruz é o sangue. Okay? Então, você vai encontrar a missão do sangue em toda a Bíblia, em todo o começo, desde Gênesis até lá no final, em Apocalipse. O sangue é mencionado, o sangue é mencionado. Né? Há um tempo atrás, eu participei de, já tem um bom tempo isso, de uma reunião sobre o crescimento da igreja, e um dos preletores dizia que precisávamos mudar a terminologia da igreja, porque o ímpio não entendia esse negócio de sangue. Né? Eu olhei e fiquei pensando, eu acho improvável que Deus fosse colocar algo na Bíblia que o homem não fosse capaz de entender. A Bíblia só tem ilustrações que são permanentes, não tem nada passageiro. Pode observar, a Bíblia só usa ilustração sobre plantio, colheita, sol, chuva, vento, terra, mar. E uma das coisas que a Bíblia usa é o sangue, porque não tem jeito. Enquanto o homem existe homem, vai existir sangue. E o homem diz que a vida está no sangue. E qualquer um que é mais sensível quando vê sangue, já sabe que a vida está indo embora. Entendeu? E ele vai sentir. Então, aquela terminologia, vamos tirar o sangue. Eles queriam colocar outra coisa. É, porque eles diziam, ah, a pessoa está chegando no culto, o pastor diz, vamos agora participar do corpo e do sangue de Jesus. O ímpio pode se sentir enojado com isso. Eles dizem, meu Deus, é um negócio angustiante. Então, eles querem mudar o evangelho, querem mudar a palavra, não caia nesse tipo de engano. Os demônios entendem o que é o sangue, o ímpio entende o que é o sangue, porque o sangue é a base da redenção. A redenção está envolvida na obra da cruz. A compra, o sangue foi derramado. O sangue é o preço que foi pago por você. Nós éramos escravos no mercado de escravos. O diabo era antes o nosso senhor e o dono, porque havíamos sido vendidos como escravo a ele, mas ninguém queria nos comprar, mas ele veio e pagou o preço, mas era muito caro. Precisava de ser a sua própria vida, o sangue sem pecado que só ele tinha, e ele derramou sobre a terra. Amém? Essa é a obra da cruz. Com o que trata a obra da cruz? Com os nossos pecados. O sangue trata com os pecados. Mas precisamos da cruz para tratar com o pecador. São duas coisas diferentes. Ok? A obra da cruz resolve a questão dos pecados. Mas o poder da cruz trata com o pecador. Os nossos pecados, eles foram solucionados pelo sangue. Só precisa de sangue. Porque o sangue apaga. Ok? O sangue nos perdoa daquilo que nós fazemos, mas a cruz nos liberta daquilo que nós éramos. Vou explicar para você uma ilustração muito simples que eu coloquei na sua postilha, que é a ilustração da padaria. Não sei se você está acompanhando a sua postilha, mas imagine que todo homem é como uma padaria. E de repente, o governo declarou que pão é ilegal. Está entendendo a ilustração? Pão é ilegal. E aí, o governo então solta uma lei proibindo os pães, e ele então manda os seus policiais em todo lugar para recolher os pães. E eles pegam todos os pães das padarias. Resolveu o problema? Sim ou não? Não. Porque as padarias continuaram funcionando. Se as padarias continuarem funcionando, os pães vão continuar vindo à existência. Então, para ter uma solução perfeita, é preciso resolver o problema dos pães, mas depois é preciso fazer o quê? Desativar as padarias. A mesma coisa aconteceu com você. Você é uma padaria, pensa nos pães como sendo pecados. Você, como uma produtora de pecado, você produzia muito pecado. O Senhor tem que resolver esse problema. O que ele fez? Derramou sangue. O sangue resolveu o problema dos pães, dos nossos pecados. Mas e a padaria? Tem que ser desativada. O que ele faz então? Ele levou você para a cruz também. De maneira que a padaria foi crucificada com ele e foi desativada para que não produza mais aquele tipo de pão. Então, é a obra completa. Ele mudou a sua constituição, mudou a sua natureza. Isso é o que nós chamamos de poder da cruz. Então, qual que é o ponto central, qual que é a palavra central da obra da cruz? Substituição. Qual que é a palavra central desse aspecto do poder da cruz? É a inclusão. O que significa isso? Na substituição, ele morreu no seu lugar. Na inclusão, ele morreu para você morrer. Ele morreu para que o seu velho homem pudesse ser crucificado. Então, ele morreu a sua morte. De maneira que, como diz 1 Coríntios 15, um morreu, logo todos morreram com ele. É a conclusão bíblica. Se um morreu por todos, logo todos morreram quando ele morreu. E no versículo que nós lemos várias vezes na aula passada, Romanos 6, 6, sabendo isso, que foi crucificado com... Aqui não está dizendo que ele que foi crucificado no lugar, não. Ele juntou. Isso significa que é incluído. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como? Então, o corpo do pecado, o velho homem, são expressões relacionadas à inclusão. O Senhor levou tudo isso na cruz, para que agora você fosse livre. Então, uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser liberto. A mesma cruz que te perdoa também te liberta. A divisão que eu estou fazendo é didática, porque isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. Cristo, ao mesmo tempo que ele perdoa o pecado, ele também liberta do pecado. Se você crê que o sangue te lavou, você precisa crer também que você foi liberto do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Muda essa crença na sua mente. Muitos de nós nos convencemos desse pensamento errado, de que não tem jeito de viver uma vida santa, de que é impossível viver uma vida santa, de que isso é uma religião legalista, sei lá o quê. Isso é uma crença errada. Você pode viver uma vida santa porque seus pecados foram perdoados e você foi liberto. Você pode dizer não ao pecado agora. O ímpio não pode, você pode. Quem está lá fora não é livre, você é livre. Quem está lá fora ainda é escravo. Quem é escravo não tem alternativa, não tem opção. Você tem opção. Mas Paulo diz o quê? Não use da sua liberdade em Cristo para, de novo, dar ocasião ao pecado. Use a sua liberdade para dizer não ao pecado. Isso pode ser feito. Eu quero dizer veementemente para você isso. Você pode sim dizer não ao pecado. Você pode sim vencer as tentações. Pastor, mas eventualmente eu vou falhar. Sim, não estou falando aqui de perfeição impecável. Não estou falando de impecabilidade. Você está sujeito ao pecado, eu sei disso. Mas, não põe na sua mente um padrão de vida cristã de derrota. Um padrão de vida cristã inferior. Não, põe na sua mente um padrão elevado. Deus salvou você para um nível de vida cristã elevado. Para um nível de comportamento sublime. Para que as pessoas do mundo olhem para você e se admirem. Você foi salvo para isso. Não para andar se lamentando, dizendo tanto que você é fraco, dizendo tanto que você é débil, dizendo tanto que você tropeça e tem que levantar de novo. Presta atenção. Você tem vivido assim? Fazer o quê? Pare com condenação. Esqueça o que passou. Olha para frente, olha para Cristo, mas se muda a sua condição mental. Você pode ser uma luz resplandecendo assim no meio das trevas. Se porventura houve tropeço, esquece o tropeço, olha para frente, você é justo, você é livre. Mas ponha na sua mente, renove sua mente com esse conceito. Deus te salvou para viver uma vida elevada. Elevada. Não vamos viver com baixarias como no mundo, em nenhuma área. Todas as coisas que nós fazemos é com nobreza, com beleza, com harmonia, com graça. Porque o Espírito está em nós e nós somos transformados por Ele. Isso é tão maravilhoso. Né? Vamos avançar. No começo da vida cristã, nós ficamos preocupados com o que a gente faz. É normal. Novo convertido é preocupado com aquelas coisas grandes, supostamente graves, né, que ele fazia. E aí, ele fica pensando que no dia que ele conseguir superar isso, ele vai estar no outro padrão, no outro patamar. Até o dia que ele descobre que na carne dele não habita bem nenhum. Esse é um dia difícil na vida de qualquer um. Porque nós temos certeza que na nossa carne tem alguma coisa boa. Que no fundo, no fundo, o nosso coração é bom. Mas aí Deus deixa a gente chegar no fundo. Você tropeça e cai, o ciclo do pecado se repete, você cai, você passa de exame, a luz de Deus vem, você é exposto. Tudo muito dolorido. Só para você chegar a uma terrível conclusão. O problema não é só o que eu faço. Tem um problema na minha carne. Tem uma impotência na minha carne. Essa carne, essa parte natural, terrena, não consegue fazer as coisas de Deus. Desejamos agradar a Deus, mas descobrimos que dentro de nós tem uma parte que não quer agradar a Deus. Aí você descobre um conflito dentro de você, que mais tarde vão te ensinar que é o conflito entre a carne e o Espírito. Que coisa, né? Então, nós vamos até o Senhor dizendo, Senhor, agora eu estou entendendo, o problema não é só o que eu faço, eu sou o problema. Então, qual a explicação bíblica? Como todos nós nascemos em Adão, todo homem nasce pecador. A nossa experiência estava unida à de Adão. Potencialmente, todos nós estávamos lá quando ele pecou. Então, o nosso problema era a hereditariedade, não meramente o comportamento. Então, precisa se livrar do parentesco. Romanos 5,19, você vai decorar isso para eu ler também. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, esse um só homem é Adão. Quando ele pecou, todos nós nos tornamos pecadores, porque nós estávamos nele. Assim também, por meio da obediência de um só, nós nos tornamos justos, porque pela fé, nós agora nos incluímos nele. É a sua fé e no batismo que você é incluído. Isso é algo que é feito de uma vez por todas. Você não tem que se incluir todo dia em Cristo, está me ouvindo? Você não tem que orar todo dia, Senhor, eu estou me incluindo em ti, eu me incluo em ti, eu me incluo na cruz. Não, não faça isso. Isso já aconteceu. No dia em que você creu e foi batizado, você foi enxertado na videira. Essa é uma outra ilustração poderosa. O Espírito. Tem algo em você que não foi mudado ainda, você sabe disso. É o seu corpo, ele permanece o mesmo. É o seu corpo junto com a sua alma, que nós chamamos de carne. É aquilo que você herdou do seu nascimento. O que é carne? Carne é tudo aquilo que você nasceu com ele. Se nasceu com ele, é carne. Tudo que você ganhou na conversão é espírito. E a Bíblia fala que você era um limoeiro bravo. Eu gosto de usar lobeira, mas como tem todo mundo aqui em Goiás, você não vai entender o que é lobeira. Vou falar de um limoeiro bravo. É isso que nós éramos. Mas o Senhor nos amou. Ele pegou você, limoeiro bravo, e fez o quê? Limpou você de todos os limões que você tinha. Esses limões eram o quê? Os nossos pecados. Eram os nossos frutos. Mas isso não satisfez o Senhor, porque não mudou a sua realidade. O que Deus faz, então? Ele é a videira. Ele pega você, limoeiro, corta você, enxerta você no tronco da videira. E aí, a seiva da videira começa a entrar dentro daquele ramo de limoeiro. E daqui a pouco o milagre acontece. Antes, todos só viam você limões bravos. Mas, de repente, começou a acontecer um milagre inacreditável. Um ramo de limoeiro bravo começou a brotar uvas. E por que está brotando uva? Porque a vida da videira está passando pelo caule, pelo tronco e está manifestando o fruto. Esses somos nós. Seu corpo ainda é de limoeira brava. Mas dentro de você tem uma seiva correndo que é de videira. Aí quando você manifesta a uva, seus vizinhos ficam perplexos, porque você tem cara de limoeiro, mas dá uva. O que que se espera de você? O que que se espera de um ramo de limoeiro bravo que foi enxertado? É que ele faça o quê? Permaneça. Se ele permanecer conectado, o fruto aparece. Mas se ele resolver, de novo, andar por conta própria e ele mesmo produzir a seiva, o resultado é o quê? Limão bravo. Por que que o limão voltou? Eu pensei que eu era crente. Estou achando que você vai nascer de novo. Alguns vão dizer. Mas qual que é o problema dele? Ele desconectou do tronco da videira. Conecta de novo, filho. Posiciona de novo. Na hora que ele posiciona, a seiva volta a correr para ele de novo. Olha as uvas aparecendo, ele fica tão feliz. Mas daqui a pouco ele vê um outro limoeiro bravo correndo ali, ele vai correr junto, ele desconecta de novo. Então, o nosso negócio é permanecer nele. Para usar uma expressão predileta de Paulo no livro de Gálatas, é permanecer no Espírito. É andar no Espírito. Ok? Quando você permanece ligado no tronco da videira, você está permanecendo em Cristo. Está permanecendo no Espírito. A seiva corre dentro de você. E aí manifesta a realidade celestial. Mas só quando permanece nele. Então, qual o grande desafio nosso? Permanecer com a vida do Espírito. Está tentando acompanhar? Está confuso o que eu estou dizendo? É muito importante que você entenda. É vital que você entenda, porque esse vai ser o seu cristianismo. Aí você, mas vamos voltar para cá, acabei desviando um pouco, mas acho que tudo isso é para esclarecer o Espírito que vai falando com você. Paulo, ele está falando aqui em Romanos, não é? Dessa questão de que quando Cristo morreu, nós estávamos nele. Quando Adão pecou, nós também estávamos nele. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Lá em Hebreus, capítulo 7, o autor de Hebreus, ele explica esse mesmo princípio para você. Isso com segurança. Quando alguém te perguntar como é, por que eu estava em Adão? Essa é uma pergunta que podem fazer. Ninguém fez aqui essa pergunta, não sei por quê. Que normalmente fazem. Por que você disse que eu estava em Adão? Com base em que você fala que eu estava em Adão? Então, você sabe, Bíblia explica a Bíblia. O raciocínio bíblico você tem que entendê-lo à luz da própria Bíblia. E lá em Romanos 7, versos 7 a 10, o autor diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Presta atenção. Deixa eu te contar o que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi. Levi era uma das tribos de Israel, que era a tribo sacerdotal. Melquisedeque é um rei sacerdote que aparece lá em Gênesis. O autor de Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não Levi. Aí ele quer provar que Melquisedeque é superior a Levi. Qual que é o argumento dele? Ele fala o seguinte: olha, teve um dia que Abraão ofereceu dízimo para Melquisedeque. Aí ele diz: é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quando Abraão ofereceu dízimo, Melquisedeque fez o que para Abraão? Abençoou. Ele quer dizer, Melquisedeque era maior do que Abraão, porque abençoou Abraão. Só que, quando Melquisedeque abençoou Abraão, diz o autor, ele não abençoou só Abraão. Ele abençoou Isaac, o filho de Abraão, abençoou Jacó, o filho de Isaac, e abençoou Levi, um dos filhos de Jacó, porque Levi estava lá naquela hora. Essa é a lógica bíblica. Vamos ler? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Isso significa que toda a geração de Abraão estava em Abraão, em forma de semente. Isaac estava lá, Jacó estava lá, Levi estava lá. No mesmo raciocínio, todas as gerações dos homens estavam lá em Adão. Todos nós estávamos lá em forma de semente. Essa é a lógica divina, é a maneira como Deus vê. Então, o alvo de Hebreus é mostrar que o sacerdócio de Cristo é maior que o de Arão, já que o de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, e de Arão é segundo a ordem de Levi. O argumento gira em provar que Melquisedeque é maior do que Levi. Como é que ele faz isso? Ele te mostra o texto lá de Gênesis, quando Abraão voltava da batalha contra os reis, que ele ofereceu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou. Isso significa que Abraão se colocou na posição inferior. Melquisedeque era maior do que Abraão. Assim, conclui o livro, o fato de Abraão ter oferecido dízimo a Melquisedeque significa que Isaac, que estava em Abraão, também assim, Jacó, que estava em Abraão, e Levi, que era o bisneto que estava em Abraão, todos eles ofereceram sacrifício. Então, todos eles eram menores do que Melquisedeque. Assim, o autor prova que o sacerdócio de Levi é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Complicado de entender? Não, só para você ver um exemplo bíblico, para que você, quando alguém te perguntar, por que que ele estava em Adão? Porque você tem que entender o que a Bíblia diz a respeito da realidade humana. Não aquilo que a filosofia diz, ou que o dicionário diz, ou que os pensadores dizem. Tem que entender o que a Bíblia diz. A maneira como a Bíblia define as coisas nem sempre é a maneira como as pessoas intelectuais lá fora o fazem. Compreenderam agora o motivo? Por isso que você estava em Adão. Por isso o pecado de Adão também foi o seu pecado aos olhos de Deus. Mas o mesmo princípio se aplica a Cristo. Daqui a pouco a gente vai ver com relação a Cristo. Então, nem se pensava em Levi na época de Abraão. Foi lá dar o dízimo. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com estar em Adão e o mesmo acontece com estar em Cristo. Abraão, como pai da sua família, pai de uma geração após a outra que viria, ele fez aquele ato e quando ele fez, todos fizeram. Então, no mesmo princípio, todos nós estávamos em Adão. Quando ele pecou, todos nós nos tornamos pecadores. O pecado entrou por ele e a morte passou para todos os homens depois, porque todos, por sua vez, também pecaram. Okay? A morte, ela é o salário do pecado. Então, quando Adão pecou, você recebeu o pecado. Mas a morte, ela só ganha direito no dia que você peca, né? Então, todos pecaram. Então, a morte é inevitável para todos os homens. Todos os homens morrem, porque esse é o salário do pecado. Amém? Agora, com relação a Cristo, ele que obedeceu, mas agora ele é o cabeça também de uma nova raça, ok? Ele é o representante, e porque ele obedeceu, nós também somos feitos justos. Então, nosso desespero está em Adão, mas a nossa esperança está em Cristo. Então, qual que é a vontade de Deus? É que esse raciocínio, esse entendimento, eu amo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque Deus simplesmente não te fala doutrinas, Deus te dá explicações dela. Às vezes, nós não temos alguém para nos explicar, ou não temos paciência para ler a explicação. Mas você vai ver que Deus sempre explica as coisas, da perspectiva divina. Mas existe uma lógica, porque a lógica divina é muito superior à lógica humana. E quando você entende que a sua fé não é um tipo assim de salto no escuro, não é uma repetição de uma doutrina que você não entende. É muito ruim quando um irmão fala, não, irmão, nós viramos pecador em Adão, mas agora nós somos justos em Cristo. E alguém fala, como assim virou pecador em Adão? E ele fala, é. E ele fala, então me explica, eu não sei o que é isso também não, mas é assim. Também não sei direito explicar não, mas vou perguntar ao pastor Aloysio. Então, é muito chato quando acontece isso, porque o outro fica achando que você é daquele crente cego, é aquele salto no escuro. Se o pastor falou, ele está pulando no buraco. Ele mesmo não entende por que das coisas. Deus não faz isso. Você faz porque você quer. Mas não precisa. Você pode entender tudo que a palavra de Deus te diz. Só tem uma coisa que você não pode entender na palavra, é a pessoa de Deus. Fora isso, você vai entender. Porque Deus não pode ser explicado, Deus só pode ser recebido. Essa é a lógica divina. Ok? Mas as outras coisas, todo o plano, toda a história da redenção, querido, está contado de muitas formas na Bíblia. As ilustrações são inúmeras. Todas elas mostram um aspecto, mostram um ângulo, uma perspectiva para que a sua fé seja firme. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Mas aqui está o nosso problema. Nós nascemos pecadores. Como podemos extirpar a hereditariedade? Então, como é que você se tornou pecador? O dia que você pecou a primeira vez? O dia que você nasceu. É chato falar isso. Mas você virou pecador no dia que você nasceu. Nós nos tornamos pecadores pelo nascimento. Então, qual que é o único caminho de libertação? A morte. Essa é a lógica do Novo Testamento. Uma vez que o nascimento foi o caminho que se tornou pecador, o caminho da libertação é a morte. Mas então vou fazer o quê? Vou me matar? Bom, não precisamos nos matar. Precisamos só reconhecer que Deus já fez isso em Cristo. Deus já colocou você na morte de Cristo, de maneira que você morreu quando Ele morreu. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos o quê? Essa é a lógica. Essa não é a lógica do homem natural. Essa não é a lógica do mundo. Então, você não deve comparar coisas espirituais com naturais. Compara coisas espirituais com espirituais. Bíblia com Bíblia. E a lógica bíblica é essa. Avalie isso. Um morreu por todos. Logo, todos morreram em si. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando Deus tratou com Cristo, Ele tratou com toda a raça adâmica. E a experiência de morte e ressurreição de Cristo também são as nossas experiências. Então, com relação a Cristo agora, vamos falar um pouquinho sobre essa identificação com Cristo. 1 Coríntios 15, Paulo dá dois títulos interessantes para Cristo. O último Adão e o segundo homem. Vamos ver como é que ele diz. Olha o que ele diz. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. A Bíblia fala que Deus fez o corpo de Adão do barro. Lembra disso? E depois soprou nas narinas e o homem tornou-se o quê? Nefesh. Alma vivente. Ok? Alma vivente. O homem, Adão, não tinha vida de Deus no seu espírito. Presta atenção. Ele não tinha pecado, mas o espírito dele ainda não tinha recebido o conteúdo. Lembra? O espírito foi criado para ser um recipiente. Lembra que eu falei para vocês? Então, Adão tinha um espírito pronto para receber a vida de Deus. Mas ele nunca recebeu. Porque Deus planejou que ele fosse receber como? Comendo da árvore da... Mas ele nunca comeu. Antes disso, ele comeu da árvore do conhecimento. O espírito dele morreu e ele permaneceu apenas como alma vivente. É isso que são todos os homens que estão lá fora, filhos de Adão. Almas viventes. Alma vivente. O último Adão, porém, é o quê, meus irmãos? Isso é muito interessante. Primeiro Adão e último Adão. Quem é o último Adão? Cristo. Cristo é o último Adão. O que significa ser o último Adão? Isso é uma coisa interessante. Significa, então, que para os olhos de Deus, todos os que nasceram de Adão eram Adões. Teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, porque era tudo réplica do primeiro, alma vivente. Aí vem o último. Para Deus foi o último. Por que foi o último Adão? Porque ele veio para incluir todos os outros dele. Porque ele é o último. E como ele vai incluir todos os outros dele, ele vai levar todos para a cruz para serem mortos junto com ele. E esse último Adão, ele é diferente do primeiro. O primeiro Adão, ele só consegue passar para sua descendência o quê? Alma que vive. Mas esse último Adão é diferente. Ele é outra raça. Então, você está vendo que o último Adão começa uma nova raça. Por isso que ele vai ganhar um outro nome. Vou ler agora mesmo. Porque ele é espírito que dá vida. Ele é espírito que transmite vida. Então, presta atenção. Olha para cá. Você não é mais alma vivente. Você mudou. Você ganhou agora. Você é de outra raça. A raça que você é agora é uma raça que é espírito que transmite vida. Se você chega para alguém e você compartilha a palavra do Evangelho e a pessoa recebe, a vida que está em você sai de você e entra dentro dela. Eu sei que você pensa que a vida vem do céu para ela. Não vem. Vem de você. É você que compartilha essa vida. Porque você é o espírito que dá vida. Espiritual. Por enquanto. Talvez na glória vamos dar outras vidas. Mas, por enquanto, o Senhor te deu o poder de ministrar vida. Como? Pela palavra. Porque a palavra é a semente de Deus. Quando você libera a palavra do Evangelho, o sêmen divino entra no coração do homem. Quando germina, a vida está entrando dentro dele. Aí sabe o que é interessante? Que ele se torna como você.
há um santo contágio celestial. Ele se torna como você. Aí ele passa a ter esse poder também de transmitir isso para os outros. De tal maneira que, de certa maneira, o reino de Deus é como esse fermento mesmo. É um contágio. É um contágio, proximidade. Você vai compartilhando. Quem vai abrindo, quem vai aceitando, vai acontecendo uma mudança. Parece um filme de ficção, aqueles filmes, um negócio assim. Não parece? Eu acho fantástico quando eu fico pensando nisso, que está acontecendo no mundo. Nós não vemos, os demônios vêm. Nós não sabemos o que está acontecendo. Uma guerra espiritual tremenda. O diabo quer impedir você de contagiar mais gente. Como é que ele faz isso? O contágio é via oral. Ele quer calar sua boca. Então ele quer você ficar em silêncio. Ele quer que você fique só no meio dos outros irmãos, só no meio dos crentes. Vão ficar todo mundo recluso, fechado. Não vão falar porque não tem ninguém querendo ouvir. O diabo quer impedir você de contagiar. Mas o Espírito Santo faz o contrário. Ele cria situações, ele te inspira, ele te impele, ele te leva. E você começa a falar. E quando você começa a falar, vai contagiando outros que se tornam também espíritos vivificantes. Aleluia. Mas vamos continuar. Mas ele diz, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Ou seja, primeiro foi Adão, depois Cristo. O primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão. Formado da terra é terreno. Agora, o que ele diz? O segundo homem. Quem é o segundo homem? É interessante isso. Está entendendo a lógica divina? Adão foi o primeiro homem, alma vivente. Jesus é o segundo homem. Por que é segundo? Porque ele agora vai ser o cabeça de uma nova raça. Como é uma nova raça, ele é o segundo Adão, o segundo homem. Esse segundo homem começou uma nova criação. A velha criação está descrita lá em Gênesis. A nova criação está descrita aqui. Você faz parte dessa nova criação. É muita graça de Deus que escolheu você para isso. E te contagiou para isso. E te permitiu ter um coração aberto como terra fértil para a semente chegar e germinar rapidamente. Aleluia. Deus tem muitas formas de fazer. Deus pode levar uma pessoa a ler uma Bíblia na cabeceira de um hotel. Não é? Deus pode levar alguém a assistir um programa de TV, ou de rádio, ou internet. Há muitas formas como Deus pode fazer. Mas presta atenção. Em todas elas, vai precisar de ter um irmão para ir lá. Não se iluda sobre isso. Um irmão vai lá. Ninguém pode batizar-se a si mesmo. Ele tem que ser batizado por outro. Essa transmissão, esse contágio, tem que acontecer em algum momento na vida dele. Para que ele seja parte dessa nova raça. Enquanto ele está só ouvindo na TV, ou está só ouvindo sozinho em casa, é bênção, está incubado, mas em algum momento Ananias vai aparecer na vida dele. Em algum momento eu vou mandar alguém para sentar com ele, para expor com clareza para ele, e pôr a mão na cabeça dele, e ele vai receber espírito vivificante. Paulo precisou disso. Ananias teve que ir lá. Então não se muda com relação a isso. Bom, nós vamos avançar então. O primeiro homem é formado da terra e terreno, o segundo homem é do céu. Cristo é do céu, ele não é terreno. Ok? Ele não é terreno. Como foi o primeiro homem, presta atenção à lógica divina. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Do jeito que Adão foi, os outros Adões são agora. Só alma vivente, pecado. Mas olha a lógica divina. Como é o homem celestial, tais também os outros homens que foram gerados agora celestiais. Então, ou você se parece com Adão ou com Cristo. Adão é o primeiro homem, Cristo é o segundo. Adão é o primeiro, mas Cristo é o último. Como o último Adão, ele incluiu toda a velha criação nele e levou para o Calvário. Mas como um novo homem, se tornou cabeça de uma nova raça. E do jeito que ele é, nós também somos nesse mundo. Espírito vivificante. Como o último Adão, Cristo é a soma total da humanidade. Como segundo homem, ele é o cabeça de uma nova raça. De modo que temos aqui duas uniões. Uma na sua morte e outra na sua ressurreição. Como o último Adão, a história dele começou em Belém, mas terminou na cruz. É o último Adão. Mas, como agora esse novo homem, a história dele não termina mais. A partir da ressurreição, ele se tornou um novo homem.
o cabeça de uma nova raça, porque é a cabeça da raça ressurreta. Eu sei que o seu corpo não ressuscitou ainda, mas você está vivo com a vida de ressurreição. Porque essa é a sua espécie, essa é a sua raça agora. Ok? A gente fala muito de negro, branco, pardo, amarelo, etc., como raças. A rigor, segundo a Bíblia, só tem duas raças. Ou é alma vivente, ou é espírito vivificante. Ou você é descendente de Adão, ou você é descendente de Cristo. Ou você é velha criação, ou você é nova criação. Glória a Deus que estamos aqui reunidos como nova criação hoje. Aleluia. Como o último Adão, Cristo foi crucificado para tudo que era do primeiro. Tudo que era do primeiro, toda escravidão, toda morte, doença, maldição, toda praga, toda limitação, tudo aquilo que foi trazido por causa do pecado, Cristo, ele, como o último Adão, liquidou, encerrou. Ok? Foi sim a velha criação. Mas como segundo homem, ele está iniciando, ou iniciou, uma nova raça na sua ressurreição. Essa nova raça é uma nova criação. Por isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criatura. É um novo homem. É outro tipo de homem. As coisas antigas do velho Adão já passou. Tudo agora é novo. Amém, meus irmãos? Então, nós possuímos outra natureza. Porque somos de outra espécie. Primeiro Adão frustrou o propósito de Deus, mas agora o segundo homem, o novo homem, ele cumpre o propósito de Deus completamente através do seu corpo, que somos nós. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão todos morrem, mas em Cristo você vai ressuscitar. A morte não tem mais poder sobre você. Você sabe, o Novo Testamento não fala em lugar nenhum que você vai morrer. Todas as vezes que fala da morte do crente, fala que ele vai dormir. Por quê? Porque ao solo de Deus, a morte não toca você mais. A morte não toca você mais. Você apenas vai ficar sem esse corpo momentaneamente. Porque ele foi preparar um novo para você. Ok? Então, na verdade, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Porque você agora é espírito vivificante. Esse seu corpo vai ter que, não tem jeito para ele, vai ter que voltar para o pó. Mas você vai ganhar um outro, ok? Mas você não é o seu corpo. Você lembra disso? Você não é o seu corpo. O seu corpo é apenas o tabernáculo, a casa onde você vive hoje. Essa casa, ela está, como Paulo diz, né, morrendo aos poucos. E vai acabar. Mas mesmo quando isso acontecer, ele diz, fique tranquilo, tem uma preparada nova para você no céu. Mas depois nós voltamos para cá. É que a gente pensa sempre no céu, né? Mas o céu ainda vai ser aqui. Porque a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. E nós vamos... Bom, vamos falar dessa parte, né? Não vou falar que não vou fazer, não. Eu tenho que falar sobre a vitória do pecado. O reino da justiça e da vida, Romanos 5, 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Então, eu já falei isso aqui, mas não me importa falar de novo, porque você precisa ouvir isso sempre. Como é que você vai reinar em vida? Lembra, é somente para aqueles que recebem. Recebem. O cristianismo não é uma questão de conquista, é uma questão de receber. Eu sei que você não vai ouvir isso em todo lugar, você vai ouvir gente me contradizendo, você vai ter que escolher em quem você vai acreditar. Mas acredite em mim, eu peço. Cristianismo é uma questão de receber de graça e não de conquistar por esforço. Tudo no cristianismo é recebido. Se você tem algo que não foi recebido, não é de Deus. É terreno, é humano, não tem valor. As coisas de Deus são recebidas e a única condição para elas é fé. Isso é também abundância da graça. As coisas de Deus são recebidas, não conquistadas. Se você quer vitória, a verdadeira vitória nos é dada. No dia da tentação, apenas clame por socorro. Pastor, eu queria uma fórmula, eu queria que você me contasse o que, é que eu faço no dia da tentação. Não tem fórmula. Vou te dizer o que é muito simples. Pede a vitória. Eu tive uma experiência tão interessante semanas para trás. Eu fiz uma oração que eu descobri que é muito poderosa. Eu estava passando por uma luta interior, um conflito interior, alguma coisa que deixou minha alma agitada. E eu não gosto de ficar agitado, porque eu sei que quando a alma está agitada, as águas estão agitadas, o espírito, a gente não percebe o espírito. E eu, percebendo coisa em mim, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor Jesus, salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim mesmo. Salva-me de eu tomar decisões, de eu falar, de eu fazer, tomar iniciativa, de eu realizar. Salva-me. Me ajuda contra mim mesmo. Eu agora sou meu inimigo, eu não quero. Eu me lembro de orar isso em lágrimas diante do Senhor, pedindo socorro por causa das tentações. É que você está sempre pensando em tentação na área sexual, né? O problema dos irmãos, às vezes, é essas coisas bem assim, né? Descaradas, né? Mas as tentações são inúmeras em muitas direções. Há tentações de ressentimento, tentações de mágoa, tentações de reivindicações, há tentações de soberba, de orgulho, de posições. Há tantas tentações que vêm assolar a sua vida, porque o diabo ao derredor faz isso. Mas nessa hora não tem fórmula. Você não tem que ficar lembrando de passo um, passo dois, passo três. Você vai fazer sempre a mesma coisa. É a oração do salmista. Eu clamei ao Senhor quando eu estava no lamaçal e Ele pegou e colocou no lugar alto. Entendeu? Me colocou na rocha. Então, se não tiver isso, esse clamor, você não recebe. Você não tem vitória. Não tem que lutar contra você. Não tem que lutar contra as tentações. Não tem que lutar contra nada. Deixe que Ele peleje por você. Eu não tenho tempo de falar isso para você, mas 2 Coríntios 12 é um texto muito forte, porque Paulo fala que quando ele é fraco, ele é forte. Porque o poder manifesta na fraqueza. E ele orou e Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. No original, a minha graça te é suficiente. Sabe o que significa graça suficiente? Significa o seguinte, que a minha graça, ela é suficientemente forte para lutar por você. É isso que significa. Suficientemente forte para romper com a barreira do inimigo. Apenas deixe a graça fazer. Aí Paulo fala, então eu agora de coração me gloriarei nas fraquezas. Quem que faz isso? Quem vai fazer um curso de 12 semanas para aprender a gloriar na fraqueza? Se tiver propaganda, ninguém vem. Porque ninguém está querendo aperfeiçoar a fraqueza. Mas Paulo diz que é na fraqueza que você vê a graça. E você só é forte quando vê a graça. Só é vencedor quando você vê a graça. Se você vê qualquer outra coisa, não está resolvendo. Você tem que ver a graça. É a graça de receber das mãos de Deus o livramento. Então, você só pode vencer o pecado se você receber a vitória. Porque a vitória não é baseada na sua obra, na sua conquista, no seu esforço. É baseada na obra de Cristo. Cristo já realizou. Ele já fez. A sua parte agora é apenas receber. Essa é a vida do Espírito. Nós creio que a graça do Senhor é suficiente. Amém. Aleluia. Vamos avançar?